Comunidade Samba Leal, estamos chegando para mais uma edição do nosso projeto 2025, projeto jornalístico aqui, que acompanha passo a passo toda a produção artística do Carnaval de 2025 para você. Essa semana estamos saindo no sábado, não na sexta-feira, tive que viajar, cheguei um pouco mais tarde aí, até começar os contatos, receber as respostas, as entrevistas. Demorou um pouquinho, mas estamos aqui, sábado de manhã, já no ar com o nosso 2025, falando essa semana de Enredo da Portela, Milton Nascimento, o Antônio Gonzaga está com a gente, Enredo do Tuiuti, Chica Manicongo, vamos conversar com o Jaque Vasconcelos, vamos falar sobre a Nenê de Vila Matilde, que também lançou enredo com o carnavalesco Danilo Dantas, e vamos falar sobre a chegada de Leandro Vieira à União de Maricá. Portanto, tem assunto, vamos ouvir aqui todo mundo para conversar um pouquinho sobre esse Carnaval 2025 que não para. Vamos lá? Sem perder tempo, direto e reto para o conteúdo.
Muito respeito! Que a minha escola vai passar!
É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, União de Maricá! Chega brincando, bateria!
A União de Maricá anunciou essa semana a contratação do carnavalesco Leandro Vieira. E para falar sobre o assunto, vou trazer aqui o diretor executivo da escola, o João Carlos Birigu. Birigu, conta pra gente como é que foi essa chegada do Leandro, esse processo de aproximação com ele. Vocês tiveram que conversar com a direção da Imperatriz, como é que foi isso? Um abraço, obrigado por tê-lo aqui.
Fala, meu amigo Eugênio, tudo bom?
Tudo ótimo, Birigu.
Eugênio, deixa eu te falar. A chegada do Leandro Vieira na União de Maricá acontece depois de muitas conversas que nós iniciamos, inclusive já no ano passado. Nós tínhamos uma expectativa de poder contar com o talento dele. Perfeito? Porém, nós estávamos iniciando todo um processo de primeira vez na Sapucaí e realmente não conseguimos oficializar a participação dele na primeira passagem da União de Maricá na Sapucaí. Depois dessa estreia da União de Maricá na Sapucaí e a avaliação que nós fazemos é que Maricá fez um bom desfile, desenvolveu-se muito bem para uma novata na Sapucaí, e eu acho que isso também de certa forma deu mais uma garantia ao Leandro que hoje a Maricá pode muito bem desenvolver um carnaval à altura do talento do Leandro. E a conversa com a Imperatriz, a direção da Imperatriz, foi feita a partir do próprio Leandro, com quem ele mantém um diálogo muito franco e direto, e mostrando para a direção que ele já teve essa experiência de acumular uma escola do especial e uma do acesso, e que ele conseguiu dar conta em ambas as escolas. Então foi dessa forma que nós conseguimos fazer com que o Leandro aceitasse esse desafio.
Bem, Birigu, e a partir de agora, com a chegada do Leandro, como é que é a expectativa da escola para os próximos carnavais? A partir da chegada de um carnavalesco de peso como é o Leandro?
A expectativa hoje nossa da União de Maricá, com certeza, a partir da experiência nossa no primeiro desfile, é que a gente consiga fazer um desfile para disputar título, sem nenhum tipo de arrogância, soberba. Mas nós mostramos que é possível uma escola nova, sabemos disso, e estaremos disputando com escolas muito tradicionais, como a Império Serrano, a União da Ilha, e Estácio, tantas outras. A Maricá veio para Sapucaí, mostrou que quer ficar na Sapucaí e mais além, com o know-how do Leandro, com o talento do Leandro Vieira, nos organizar para fazer um desfile para disputar o título. Isso realmente é a expectativa hoje nossa, com toda a modéstia, tá? Com toda a simplicidade nossa de quem é nova na Sapucaí, mas que mostrou que tem garra, e com certeza faremos um desfile aproveitando o máximo do talento do Leandro para disputarmos o título e termos acesso ao grupo especial.
E a União de Maricá já tem ideia de enredo? Já tem previsão de lançamento? Como é que está esse projeto?
Ainda não temos a definição de enredo. O Leandro está estudando. E a partir dessa daqui, acredito eu que dentro de uns 30, 40 dias ele já possa estar lá apresentando para a direção da União de Maricá a proposta de enredo. Como nós acreditamos muito no talento e na capacidade de realizar do Leandro, nós estamos tranquilos aguardando que com certeza dele virá uma boa proposta de enredo para representar bem a União de Maricá.
Legal, estou conversando com o João Carlos Birigu, que é o diretor executivo da União de Maricá. E eu queria saber de você, Birigu, como é que vocês avaliaram a estreia? Você já falou um pouco sobre isso, mas a estreia da União de Maricá na Sapucaí, né? Um projeto que vem lá de baixo, que vem de Maricá, que passou pela intendente. O que vocês acharam desse primeiro ano da escola e qual é o projeto daqui em diante?
Como eu já disse anteriormente, a nossa avaliação foi muito positiva. Entendemos que não é uma tarefa fácil deslocar 1.500 pessoas para desfilar na Sapucaí. Diga-se de passagem, 80% nunca tinha ido sequer a assistir um desfile. Então nós, com certeza, saímos muito satisfeitos. Nós realmente estamos com... A partir dessa estreia e dessa avaliação positiva, nós começamos agora um outro momento da União de Maricá, ou seja, disputar título. Por isso, nós estamos com um time ainda mais reforçado, com o Leandro Vieira. E aí, por que não falar dos outros talentos, como Patrick Carvalho e o Sinho Alves, o nosso amigo Júnior Cabeça, nosso amigo Júlio, responsável por todos os ateliês. Ou seja, nós estamos nos preparando e com muita expectativa de fazermos um desfile à altura de quem quer ser campeão. Beleza? Estamos juntos, um abraço.
Legal, tá aí o diretor executivo da União de Maricá, João Carlos Birigu, participando com a gente aqui do nosso Samba Leal.
Recebendo a luz de pernas, operário da canção, construindo a poesia, retifica o coração. É o povo do poder, com orgulho de falar.
Maricá é meu país.
Maricá é meu país.
Meu país é Maricá.
Maricá é meu país.
Meu país é Maricá.
Meu país é Maricá.
Tirando é primeiro, segundo e meu pavilhão. Azul e branco, és minha vida, o meu cantar. Eu sou Nenê e para sempre hei de te amar.
Em São Paulo, a tradicionalíssima Nenê de Vila Matilde também já tem enredo para o próximo carnaval. E o título é Um Quê de Poesia e Um Tanto de Magia. A arte de encantar o imaginário popular. Do carnavalesco Danilo Dantas, que está chegando à escola esse ano, ele que passou um tempo na Dom Bosco de Itaquera. E fala pra gente como é que é, como é que foi essa aproximação, Danilo. Prazer tê-lo aqui no Samba Leal. Como é que está sendo a sua chegada à grandiosa Nenê de Vila Matilde?
Opa, Eugênio, tudo bom? Então, meu amigo... Primeiro que eu recebi essa proposta do presidente Manteiga com muito carinho. A gente já se falava há alguns anos e a gente sabia que esse casamento um dia daria certo, né? E calhou de surgir agora num momento em que eu estava já buscando uma mudança profissional, buscando novos ares, novos voos. E, bom, deu certo de acontecer esse ano. E a receptividade tem sido maravilhosa, graças a Deus a gente tem encontrado o carinho da comunidade, o carinho das pessoas, o apoio do povo do samba. Está sendo muito legal essa chegada na escola, é uma grande oportunidade, afinal a gente está falando, né, de uma das maiores campeãs do Carnaval de São Paulo, então é uma responsabilidade muito grande, mas a gente vai tirar de letra, até porque a gente procura sempre tratar com o maior carinho toda a comunidade que a gente passa, e essa não vai ser diferente.
Beleza, Danilo. É, sucesso para você e para a Nenê, que está no grupo de acesso, né? Ano passado fez um belo carnaval. Ano passado, não, esse ano, né? 2024 fez um belo carnaval, mas bateu na trave para voltar. Mas fala para a gente agora sobre esse enredo, né? Que você pretende fazer ali uma busca pela identidade cultural brasileira, volta na Idade Média. Conta pra gente isso daí.
É isso mesmo, né? Um quê de poesia e um tanto de magia. A arte de encantar o imaginário popular. É um enredo que eu já tinha a espinha dorsal dele na minha mente, eu já queria fazer há muito tempo, mas através das pesquisas, através das conversas, para poder apresentar para a Nenê de Vila Matilde, a gente encontrou muitas outras manifestações folclóricas, artísticas, culturais do povo brasileiro que bebem da fonte do medievalismo. Então, o nosso enredo é uma viagem no tempo para entender de onde vieram as inspirações para essas manifestações folclóricas, artísticas e culturais do povo brasileiro. E nessas nossas pesquisas, nós encontramos um personagem-chave que é o que traz a resposta final para o nosso enredo. Ariano Suassuna, ele, através do seu movimento armorial, ele resgata a origem dessas manifestações que vão ser apresentadas no nosso enredo. É um enredo rico, é um enredo colorido e um enredo que vai trazer o povo brasileiro como o personagem principal, as manifestações do povo brasileiro como personagem principal do nosso enredo.
Vou aproveitar e vou pedir para você aprofundar um pouco mais. Qual é o caminho que você vai trilhar ali no desenvolvimento desse tema?
Então, assim, nas nossas pesquisas, né? Na verdade, quando eu falo que eu tinha espinha dorsal desse enredo, eu cheguei nessa ideia quando eu estava buscando entender como o cordel chegou no Brasil e como o cordel, as histórias do cordel se popularizaram no meio do imaginário popular. Aí, fazendo essas pesquisas, eu entendi que outras manifestações, como a cavalhada, o maracatu, a congada, o reizado, como elas beberam também da fonte do medievalismo. Então, eu elenquei essas principais manifestações folclóricas em nosso enredo, e no final de tudo, a gente faz uma grande miscelânea cultural, na qual a gente fala que o movimento armorial fez isso há 55 anos atrás, quando reuniu todas essas manifestações em um só projeto, em um só movimento, e mostrou para o Brasil que a arte do povo brasileiro, ela é nobre e tem origem medieval, que merece respeito porque ela é a mescla do erudito com o popular, né? Então é um enredo, como eu falo, que mostra que o povo brasileiro é muito mais culto e muito mais letrado do que se imaginam quando o assunto é arte popular.
Como é que está a escola em termos de cronograma, de organização, sinopse, lançamento oficial e aí início dos trabalhos? Como é que está essa sequência aí na Nenê?
E sim, a sinopse do enredo está pronta. Desde que a gente chegou na escola, a gente não parou um minuto, a gente tem trabalhado forte. A gente apresentou várias outras opções de enredo para a escola, mas as pessoas que estavam envolvidas no processo de escolha optaram por esse enredo, para minha alegria, e desde então a gente não parou. A gente já preparou a sinopse, né? A sinopse ela está pronta, já foi apresentada para a diretoria, uma sinopse didática, bem direta ao ponto do que a gente quer, da mensagem que a gente quer passar na avenida. E o título do enredo, ele tem essa mensagem enigmática propositalmente. A ideia é deixar essa pulguinha atrás da orelha das pessoas para que eles queiram saber um pouco mais do que a gente vai contar na avenida. Por isso que a gente fala do quê de poesia, né, vindo da era medieval, o tanto de magia trazido pelos artistas quando chegaram no Brasil, os artistas que trouxeram a influência europeia e a magia dessas grandes histórias fantásticas, que encantou o imaginário popular, dando origem a tantas manifestações artísticas do nosso país. Como falei, é um enredo que traz o DNA cultural que a Nenê de Vila Matilde já tem historicamente nos
Beleza. Seus enredos. Obrigado, Danilo. Sucesso para você, sucesso para a Nenê. Contem sempre aqui com o Samba Leal.
Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco da nossa chegada e um pouco do nosso enredo para o Carnaval 2025 e deixar uma mensagem para a família matildense, que eles podem esperar um carnaval competitivo, um carnaval que vai brigar pelo objetivo maior do que é levar a escola de volta ao grupo especial, e que eles vão ter na avenida um desfile com a cara e o jeito da Nenê de Vila Matilde. Um abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.
emoção abençoai. Meu querido pavilhão, um canto de fé é bom em forma de oração. Salve Dom Sebastião, ó padroeiro, abençoai. Meu querido pavilhão, um canto de fé é bom em forma de oração.
Muito bem, hora da gente falar do Paraíso do Tuiuti, que também anunciou o enredo essa semana, anunciou nessa sexta-feira, do carnavalesco Jaque Vasconcelos, e o título é Quem Tem Medo de Chica Manicongo? Olha, é um enredo bem interessante, né? O Jaque Vasconcelos foi buscar essa personagem, Chica Manicongo, é considerada a primeira travesti do Brasil. Primeira travesti não indígena do Brasil, né? Ela foi uma transgressora numa era muito antiga aqui no Brasil e virou símbolo aí da luta de pessoas trans. Vamos ouvir o Jaque Vasconcelos sobre esse enredo. E aí, Jaque, conta pra gente onde você foi buscar essa história.
Bom, a Chica Manicongo apareceu na minha vida no meio de uma complemento de uma outra pesquisa. Não é a primeira vez que isso acontece, que às vezes uma personagem, né, ela se faz ver, né, ela se apresenta e aí depois acaba virando um projeto bacana. Eu estava, acho que na época, terminando ou complementando a pesquisa sobre o enredo da Elza Soares. E aí eu me deparei com um texto, ou uma citação de um texto, hoje tem muito tempo disso, eu não me lembro, mas do antropólogo Luiz Motti, que falava desse Francisco Manicongo e que entrou para a história do Brasil como a primeira travesti não indígena, né, do Brasil, né? E aí a Chica Manicongo. A Chica foi batizada como Chica, né, porque até então ela era o Francisco Manicongo, né, porque como ele está registrado, né, nos autos da Santa Inquisição, né, da Bahia, lá, por volta de 1590, 91, que era a pesquisa do antropólogo, né, do Luiz Motti, era baseado nisso, né, então ele encontrou o registro do Francisco Manicongo nessa pesquisa que ele estava fazendo na Torre do Tombo, lá em Portugal. E aí, a então presidente da Associação de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro, a Marjorie Marque, que meio que batizou, ela que transformou, né, nos deu, né, o nome Chica para o Francisco, né? Vamos parar de chamar de Francisco, né? Vamos chamar de Chica, né? Porque talvez era como ela, talvez até gostaria de ser chamada, né? Porque como é um personagem que a gente tem pouquíssimos registros históricos, né? Difícil da gente tentar remontar alguma coisa, né? Tem poucas pistas, né? Uma época, né? Que essa documentação é muito, muito difícil de ser levantada, né? Então, a partir desse processo, desses autos, né? Da Santa Inquisição, dessa delação, né, desse processo todo, é que a gente consegue montar um possível cenário para a existência, né, para o passado dessa pessoa, né, a existência dessa pessoa aqui na Bahia, né, de como ela possivelmente vivia aqui e tal. Então é uma pesquisa muito, muito bacana de fazer, muito bonita e sempre me trazendo novidades e elos, né? Durante esse processo, desde daquela época, que eu venho procurando ler sobre a Chica, né? Fuçando, e que eu sabia que isso um dia daria um bom enredo de escola de samba, e necessário enredo de escola de samba. Então, eu vim nesses anos colhendo textos, futucando, olhando alguns artigos e pegando alguns livros e tal, e conversando com algumas pessoas sobre a Chica, se sabiam da existência e tal. Então eu venho de mãos dadas com ela já há alguns anos, e uma realização de um sonho e um prazer estar trazendo ela esse ano para o Carnaval de 2025.
Como foi essa apresentação desse enredo? Imagino que não tenha sido o único que você apresentou para o presidente Thor. Como é que vocês chegaram a essa história da Chica Manicongo?
Eu tinha em mente apresentar dois temas, né? O presidente Thor já tinha me pedido duas opções de enredo para a gente levar para a nossa tradicional reunião, né? Pós-carnaval. Mas a primeira vez que ele ouviu a proposta e a história da Chica e tal, ele já ficou muito animado, ele ficou muito surpreso, né? Com o relato, né, e tal. E aí eu fui falando para ele, fui conversando sobre tal, as descobertas da pesquisa e tal. Então ele ficou muito animado e a gente decidiu isso muito rapidamente. Ele já teve a visão de que é um enredo com a cara que o Tuiuti gosta, um enredo histórico, um enredo que fala de uma passagem ou um personagem que geralmente fica um pouco à margem, né, da história oficial e tal. Então ele acha que esse tipo de enredo é a cara da escola, e que eu também acho, né, e eu gosto muito de trabalhar, e é uma oportunidade que a gente tem também de aproximar, né, as pessoas, de esclarecer talvez algumas ideias erradas, né, de desmitificar um pouco algumas questões. Então, assim, a gente sente que tem um papel social muito grande com esse tema, e a gente está fazendo um enredo com essa visão, né, não perdendo esse norte, né, que a gente gosta bastante, né. Então foi um amor à primeira vista, assim. Eu não precisei argumentar muito, não, sobre a importância de falar da Chica, ainda mais no Tuiuti, né. Então o presidente Thor gostou muito da ideia, amou a ideia, então ele abraçou desde o início.
Legal, Jaque. E já tem uma ideia, assim, de desenvolvimento desse tema, desse enredo?
Olha, o desenvolvimento do enredo, ele vai passear, né, pelo esse lado histórico, né, da Chica, né. A gente vai buscá-la lá em África, né, mostrando como ela talvez, né, como ela vivia, vivendo a sua natureza, né, vivendo a sua naturalidade, e o processo, né, doloroso de escravização, e vindo para cá, e tudo que acontece aqui no Brasil, na Bahia, e como essa personagem vai se transformando de identidade para entidade, e hoje a gente consegue perceber aí que a Chica não deitou. A Chica está aí para todo mundo ver, e está aí na nossa sociedade, faz parte da história brasileira, é uma personagem importantíssima e representa uma parte significativa e que merece muito respeito e merece atenção da nossa população, que vem sendo quase que caçada, né, durante esses anos, né, essas épocas que foram se passando, e que hoje estão ganhando uma luz, um espaço aí na nossa cultura, na nossa vida política, na nossa vida civil, né. Então isso é muito importante, a gente vai louvar o legado da Chica Manicongo e mostrar essa personagem incrível e esse caminho todo. Pelo menos a intenção é essa.
Valeu, Jaque Vasconcelos, sempre participando com a gente aqui do Samba Leal, falando um pouquinho mais sobre Chica Manicongo. Quem tem medo de Chica Manicongo é o enredo do Tuiuti, que está de aniversário, está fazendo festa, está fazendo, aliás, festança na cidade do samba e lançando o seu enredo. Parabéns a Paraíso do Tuiuti.
Meu amor, és minha vida. Buriuti.
Cheguei agora, cheguei pra levantar o seu astral. Posso perder, posso ganhar, isto é normal. 22 vezes campeã do carnaval, mas eu sou vaidosa. Eu sou assim. Vaidade não tem preço, mas eu tenho seu apreço por você gostar de mim.
Tirei meu sapato bicolor do armário, calça avincada, camisa alinhada, anéis e cordão, aquele brinco de águia, tudo está no lugar. Peguei o paletó, branco feito a calça, feito nuvem, chapéu na cabeça. Não precisam dizer nada, já sabem que voltei. Eu sou a Portela.
Nós somos a Portela. Já podaram os nossos momentos, desviaram o nosso destino, nosso sorriso de menino, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. Vamos falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito de cada brasileiro.
Para o cortejo de 2025, voltamos para lhes trazer uma ideia. A de atravessar esse país em uma procissão, uma caravana, uma cruzada, como quiserem. Apontados pela águia, de pé no chão, sandália, o que for. De mãos dadas ou braços abertos, cantando e buscando o caminho que vai rumo ao altar do sol, onde nos encanta a voz de Deus.
Com a roupa encharcada e alma repleta de chão, todo o povo irá onde o seu artista está, nos rastros do seu canto tão sublime.
Vamos na fé, Portela!
Avante, família azul e branco!
No caminho contrário dos vibratos do seu som, caminhando contra o vento, seguindo sua origem, os ecos das montanhas das Gerais, a grande riqueza das Minas. Respeitando seus 81 anos de estrada, vamos ao encontro de todas as vozes de Milton Nascimento.
Se for assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Nossa procissão sai de Madureira e é a estrada que vai fazer o sonho acontecer.
Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes, amanhã.
Essa é a Portela.
Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol.
É tudo nosso, Portela.
A Portela anunciou essa semana com um lindo vídeo nas suas redes sociais e esse áudio que você acabou de ouvir é justamente o áudio desse vídeo da Portela. Procura lá nas redes da Portela que você vai ver o vídeo, que é visualmente também muito bonito, muito representativo. O enredo para o Carnaval de 2025, Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol. Uma homenagem a Milton Nascimento, dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga. A dupla vai para o segundo ano consecutivo na Azul e Branca de Madureira, na Águia de Madureira. Vamos ouvir aqui o Antônio Gonzaga falando sobre os caminhos que levaram a Portela até o enredo sobre Milton Nascimento, né? E como foi esse momento de criação, de contato com a escola, de contato com o próprio cantor. Um abraço, seja bem-vindo. Antônio Gonzaga.
O enredo da Portela nasce da nossa vontade de dar continuidade ao último carnaval, que é continuar cantando sobre o que forma a gente como povo, o que forma a gente como herança. Então, ano passado a gente cantou sobre as nossas ancestralidades a partir da história de Luísa Maim, de Quindé, baseado no livro da Ana Maria Gonçalves. E agora a gente vai cantar a história desse homem que transborda a poesia de ser brasileiro. Milton Nascimento carrega em si os caminhos, as estradas, as travessias do nosso povo, as travessias do Brasil, das Minas Gerais, carrega a fé, a mistura sincrética da fé do Brasil. E é isso que a gente vai levar para a Avenida. A gente ficou muito feliz com a possibilidade de realizar esse tema. Foi uma ideia que foi surgindo ao longo do ano, porque Milton Nascimento já embalou o processo criativo do último carnaval. E a gente levou a ideia para a diretoria. E a diretoria, de fato, comprou a ideia na hora. E a possibilidade de entrar em contato com ele, de ter uma troca já com o filho dele, com o assessor dele, e conhecê-lo pessoalmente, foi muito enriquecedor nesse processo. A gente está finalizando o processo de pesquisa para finalizar a sinopse. Em breve vocês vão conhecer um pouquinho mais do enredo da Portela.
Gonzaga, qual o recorte que vocês estão dando, né, para esse enredo? Qual é o caminho que vocês pretendem seguir? A sinopse não está pronta ainda, mas você já tem ali uma trilha, né? Como é que vocês estão trabalhando, você e o André, nisso?
O que eu posso adiantar é que o enredo da Portela, como a gente apresentou no vídeo de divulgação do enredo, é uma grande procissão. A gente veste a Portela como uma grande procissão, uma grande romaria, que sai de Madureira e vai até o Altar do Sol. A gente encara o Milton Nascimento, a gente festeja o Milton Nascimento como esse grande sol, essa grande entidade da música popular brasileira. Então, somos um grande canto em devoção a essa voz de Deus.
Olha, um enredo lindíssimo, impactante, muito forte, muito representativo. A Portela ali tem tudo para fazer mais um grande carnaval. Vamos ver o que vai dar esse Carnaval da Portela. Lembrando que Milton Nascimento foi enredo da Unidos do Cabuçu em 1989. Vamos lembrar um pouquinho de como era aquele samba. Bonito samba da Cabuçu em 1989. Cabuçu que naquela época fazia todo ano, né, uma homenagem a um grande artista, a uma grande personalidade da cultura brasileira. Vale lembrar, claro, não é aqui qualquer tipo de crítica, é apenas uma lembrança. Cada enredo tem o seu enfoque, cada enredo é um enredo, e Milton Nascimento daria um carnaval todo temático para ele, né? Com todas as escolas fazendo enredos sobre essa grande figura da cultura popular brasileira, que é Milton Nascimento.
Da terra importante na história do Brasil, de Aleijadinho e Tiradentes. Milton Nascimento aqui se faz presente. Ele é do mundo, é de Minas, é da gente. Esse trem azul, vou fazer a travessia. Solto a voz pelas estradas no raiar do novo dia. Esse trem azul, vou fazer a travessia. Solto a voz pelas estradas no raiar do novo dia. Quantas saudades de do fundo da esquina. Canto latino-americano, filho da terra, meu fundo ao chão. O negro reza por sua libertação. Sentinela, sentinela, sentinela. A força, a raça, a magia, Maria, Maria. Oh, Maria, sentinela. Maria, Maria, ó Maria. Querido, é na estrada das Alagoas, sua voz ainda ecoa entre nós. Coração de estudante, cintilante como estrela. We'll be right back.
Muito bem, gente. Estamos aí encerrando a edição dessa semana, dia 6 de abril, do nosso Samba Leal Projeto 2025. É claro que a gente ficou devendo aqui outras escolas, por exemplo, Camisa Verde e Branco, que anunciou o enredo sobre Cazuza. Vamos tentar falar com o Caio Rodrigues essa semana, por enquanto não foi possível ainda. Também fiquei devendo Unidos Vila Maria, já fiz contato com o Eduardo Caetano, carnavalesco. Semana que vem, com certeza, ele estará com a gente aqui falando sobre o seu enredo também e o que mais vier a acontecer na próxima semana aí. A galera aí de outros estados também vai me alertando aqui quando sair enredo, Porto Alegre, Uruguaiana, Vitória, Manaus, onde tiver desfile de escola de samba, é legal a gente ir acompanhando também. Valeu? Um forte abraço para a galera de Santana do Livramento, lá na fronteira com o Uruguai, que está fazendo o seu carnaval neste final de semana, isso aí, em abril. Um abraço para a galera do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Até semana que vem, aqui no Samba Leal.